Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Seguimos hoje avaliando o nosso tema: vale a pena servir ao Senhor diante das adversidades que encontramos no próprio serviço do Mestre dos Mestres, do Rei dos Reis? E aparentemente estamos servindo a um reino fraco e sem poder diante das potestades do mal que afligem a igreja, os próprios crentes. Pastor Isaí narra em um dos nossos livretos como foi chamado às 2 horas da madrugada para evitar que um jovem se suicidasse com um espeto na mão apontado para o pescoço, e ele teve que lutar para livrar este jovem do seu intento. E eu lembrei como fui chamado também à noite para um apartamento onde estava um jovem que queria suicidar-se e todos tentaram evitar, e quando eu cheguei, ele me ameaçou com uma espada que ele queria usar para me tirar do seu quarto, e eu tive que fugir. Vale a pena servir a Deus? E ouçam o que Deus disse ao profeta Isaías quando ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. E Deus lhe disse: vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não vão enxergar nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. E Isaías disse: até quando isso dura, Senhor? E o Senhor disse: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias. Nós temos muitas vezes uma época quando os profetas trabalharam sem êxito nenhum. Jeremias trabalhou 50 anos, Isaías trabalhou até que foi cerrado ao meio, provavelmente refugiou-se numa árvore que foi cortado ao meio com ele. E dessa forma, eu pergunto novamente: vale a pena servir ao Senhor? E eu vos digo o que disse o profeta Isaías no capítulo 55: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não sempre Deus está perto, não para sempre vale a pena invocar o nome de Deus. E haverá tempos quando o nosso serviço pastoral também não vale a pena. E eu dizia ao filho pastor Isaí: faça o teu trabalho, peça a misericórdia de Deus ao menos sobre a sua família e cumpra o seu dever, porque eu vi durante 40 anos de minha vida que quando nada mais posso fazer, quero salvar a minha própria família. E então posso dizer no final: vale a pena servir ao Senhor. Você ora conosco para que possa valer a pena para sua família, ao menos para sua e minha família, servir ao Senhor?
Turn your lights down low and listen to the Master's radio. Get in touch with God. Turn your radio
on. Turn your radio on.
Oh, hell, hell.
ouvintes para um momento de intercessão. Porque valeu a pena o pastor Isaí falar com aquele jovem, porque de repente, pelo perdão de Deus, a sua mão soltou o seu intento. E também o jovem que veio falar comigo, com quem eu fui falar e de quem tive que fugir, certo dia chegou para abraçar-me, disse: pastor, valeu a pena. O Senhor foi uma grande bênção em minha vida. Quero interceder por você que está num momento de desespero, de tristeza, de angústia, de aflições que você não vence mais. Coloque a mão no peito, talvez vá ao quarto, ou ajoelhe-se se estiver sozinho, ou convide a família para ajoelhar-se, para que eu possa abençoar a sua casa e interceder por sua família. Bondoso Deus, estendo a mão neste instante para abençoar as casas, a família, a pessoa, o veículo, o presídio, a cama do hospital, o quarto do hospital, onde tem pessoas que estão aflitas e precisam neste instante da graça, da intervenção divina. Permita que a tua misericórdia possa perceber que o Senhor está perto, agora sim está muito perto, dando uma nova oportunidade a partir deste breve momento no qual intercedemos pelos nossos ouvintes. Senhor, faça a sua obra. Nós podemos fazer somente a nossa pequena obediência, anunciando a tua palavra. A misericórdia precisa vir dos céus, da tua graça e da tua misericórdia. Amém. Convido neste instante nossos ouvintes a avaliar conosco o capítulo número 2 do livreto Vale a Pena Servir ao Senhor? E a pergunta do capítulo 2 é: vale a pena servir ao Senhor como escravo no Egito? Josué foi escravo no Egito, mas saiu como um dos principais líderes de Moisés, porque em plena escravidão serviu ao Senhor. Êxodo 17. No final de sua vida, Josué pôde dizer a frase célebre que se encontra na casa da maioria dos cristãos do mundo inteiro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versos 15. Josué pertencia ao povo de Israel com uma história de 430 anos no Egito, desde a chegada da família de Jacó com 76 pessoas que foram para o Egito, porque José, o filho de Jacó, interpretou o sonho de Faraó, falando das vacas gordas e vacas magras da época de fartura e de escassez. O filho mais novo de Jacó predisse esta época de fartura e, através disso, chegou toda a família ao Egito e permaneceu lá durante 430 anos. Nós não somos escravos nem indígenas. E não é necessário que sejamos escravos do Egito. Na escravidão do Egito, o povo de Deus enfrentava os açoites e a humilhação, mas Josué não se desviou da fé. Eu repito, o povo e Josué enfrentavam os açoites e a humilhação dos faraós, mas Josué não se desviou da fé. Moisés estava no deserto e lá, durante 40 anos, Deus o preparou para uma missão de tirar o povo da escravidão. Mas demorou 430 anos que o povo de Deus esteve no Egito e não em sua terra prometida. Visitando a Avenida Paulista, encontramos pessoas passeando num belo domingo e um esquema policial bem organizado que protegia a população, inclusive cuidava bem de perto de nossas reportagens, com muita simpatia. Me senti seguro diante dos policiais e em todo o esquema que lá nos protegia. Porém, também encontramos a escravidão mais triste do Egito, falando com moradores de rua que vivem sem casa e sem amor porque se perderam no deserto da sociedade moderna e vivem no centro da cidade de São Paulo, na avenida mais importante da capital, e mesmo assim estão na escravidão do pecado. Pessoas também passeando em vestes bonitas, porém escravizados pelo pecado. Vale a pena servir a Deus como escravos do Egito? Pergunte-se se a sua vida não está ainda escravizada no Egito. Quero vos apresentar a carta de uma presidiária que escreveu desde o presídio de Tupi Paulista, São Paulo. Meu nome é Jusilene, tenho 27 anos, dois filhos, uma filha com 2 anos e um bebê de 6 meses, que infelizmente nasceu nesse lugar. Por desobediência a Deus estou nesse presídio. Aqui tenho tempo para ler a Bíblia, o que eu não fazia quando estava livre. Consigo ver a grandeza de Deus de cada uma de nós, das presidiárias, e tomei a decisão de não mais levar a vida que levava lá fora. Eu me arrependo de não ter ouvido a voz de Deus. Agora estou com 2 filhos e o sofrimento que estou passando longe deles. Quero construir uma vida digna diante de Deus. Resolvi escrever porque li num livrinho chamado Cartas dos Presídios e gostei muito. Agora estou lendo Você Está Dentro ou Fora da Arca. Vi nos livrinhos que muitos aceitam a Jesus nos presídios. Desde os 18 anos venho sofrendo nesse mundo de mentiras. Quero encontrar a verdadeira felicidade que só terei ao lado de Jesus. Tantas vezes Deus me falou, filha, vai por aqui e estarei com você. Mas eu, surda, não dei ouvidos quando Deus falou comigo. Agora vivo com o gosto amargo do arrependimento. Gostaria que vocês escrevessem para o meu marido André, porque também ele se encontra preso. Há 10 anos estou com ele e me arrependo de ter sido complacente com o seu erro. Ele é afastado dos caminhos do Senhor, mas agora tomou a decisão de abandonar as coisas do mundo e se entregou a Deus. Eu participo dos cultos aqui e meu marido participa lá onde ele está. Consigo ver uma mudança nele através das cartas que ele me manda. Existe uma grande diferença entre outras que ele escrevia. Preciso de literatura e desejo que também enviassem para o meu esposo, Jusilene, de Tupi Paulista, São Paulo. Vocês percebem a escravidão do pecado no presídio, mas também lá as pessoas podem procurar a liberdade no presídio. Sim, eu falo com você agora que se encontra no presídio ou tem algum familiar no presídio. Insista que ele possa buscar a liberdade em Deus, em Cristo Jesus, através da palavra de Deus, através da libertação do seu espírito. E por mais que tenha que pagar por seus atos, mas estará livre em Cristo Jesus, mesmo no Egito da escravidão, do pecado. Lá ele pode estar livre, mesmo no presídio. A Avenida Paulista e qualquer lugar do mundo são como passagens entre as águas do Mar Vermelho. Diante de nós está um caminho estreito, os dois lados estão com águas turbulentas e atrás vem o inimigo. Mas entre o povo de Deus e o inimigo estava sempre a coluna de nuvem que não permitia algum ataque do exército inimigo. Quando o povo de Deus já havia saído do Egito, Faraó mandou seu exército persegui-los para continuar escravizando Israel. O povo estava no vale entre as estradas das montanhas, no meio estreito entre as montanhas do Egito, a única via de acesso para o mar. As montanhas estavam aos lados e diante deles estava o Mar Vermelho. Não havia como escapar do exército de Faraó. Mas Josué foi o braço direito do comando de Moisés e certamente foi ele quem transmitiu a mensagem ao povo de Deus dizendo: não temam, estejam quietos e vejam o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vocês e vocês se calarão. Êxodo 14. Moisés estendeu sua vara sobre o mar e o feriu, e os israelitas passaram pelo meio do mar em terra seca. O anjo do Senhor e uma coluna de nuvem que seguiam na frente do povo posicionaram-se atrás da multidão. A nuvem era a escuridão para os egípcios, claridade para o povo de Deus durante as noites. O povo passou pelo meio do mar em terra seca. E nós encontramos, nas pesquisas, uma roda folhada a ouro que se encontrou no lugar onde provavelmente o povo de Deus passou em terra seca e os egípcios foram afogados pelas mesmas águas. E hoje se encontrou, neste lugar, uma roda dos carros de Faraó folhada a ouro que preservou a lembrança da história revelada na Bíblia Sagrada. O povo de Deus passou entre as águas turbulentas do Mar Vermelho. Isso nunca saiu da lembrança dos cânticos das histórias do povo de Israel. Na Avenida Paulista perguntei para o Senhor Lopes:
vale a pena servir a Deus?
Vale a pena. Vale a pena demais. A minha relação com Jesus é maravilhosa. Eu, durante muito tempo, vivi uma vida completamente... uma vida atrapalhada, uma vida que eu vim de uma família onde tudo podia ser feito. E eu vivi uma vida assim. Eu fui fumante durante 28 anos, né? Fui fumante. Dia 3 de setembro de 1999, começou-se uma grande experiência com Jesus. Vim para Jesus através da dor, né? Uma forma diferente. Eu não gostaria que ninguém viesse a Jesus pela dor. Eu gostaria que viesse pelo amor, mas comigo foi diferente. Dia 3 de setembro de 1999, começou-se então a minha experiência com Jesus. De madrugada, eu peguei o carro, ainda fui dirigindo, né? Minha mão tremia muito, pastor, mas tremia demais a minha mão. E eu estava infartando e ainda fui para um hospital. E aí o senhor me pergunta sobre Cristo, sobre Jesus? É difícil falar, é gostoso sentir. Hoje eu sinto Jesus a todo momento, eu sinto Jesus a toda hora, na hora que eu levanto, as minhas vitórias, as minhas batalhas, a minha luta, o meu dia a dia, que não é fácil, é incessante. Essa profissão que eu escolhi, de um contato com o público, eu sou um segurança e eu sempre estou em situações onde eu preciso muito de ser inteligente e clamar ao Senhor. Ô pastor, desculpa das lágrimas, mas eu sou assim, né? É difícil.
Obrigado, irmão Lopes, por seu testemunho e pela entrevista nos concedida à noite na Avenida Paulista. Josué foi um homem de Deus e conheceu ao Senhor como escravo no Egito, como também o irmão Lopes conheceu a Deus num campo de futebol jogando bola pelo infarto, pela dor. Que seja hoje pelo amor que o seu coração se volte para Deus, para servir a Deus. E você vai dizer também: é difícil de explicar, mas é importante é sentir como é bom servir ao Senhor.
Acabamos de apresentar A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Mário Hort.